SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Com Nuno Rogeiro e José Milhazes, muito boa noite mais uma vez. Bem-vindos. Eu ia começar por ti pelo primeiro tema de hoje, está relacionado com a Ucrânia, mas tu tens uma informação que acabaste de receber e que achas que é relevante partilhá-la agora.
Acho que sim. No dia 12, portanto, dia 12 é segunda-feira? Não, é domingo.
Domingo.
É domingo. Estava planeada uma manifestação no centro de Lisboa que tinha sido pedida por um grupo de russos que queria celebrar o fim da Segunda Guerra, tal como ele é entendido neste momento em Moscou, esse fim, e a memória do chamado Regimento Imortal. A Câmara de Lisboa recebeu o pedido, mas depois de conferenciar com a PSP, achou que havia demasiados riscos para a manifestação, sobretudo porque várias associações de ucranianos iriam manifestar-se na mesma altura, e, portanto, decidiu proibir a manifestação, ou não a autorizar. É uma informação que me parece relevante, digamos assim.
E que acabou de chegar. Ora bem, a União Europeia tomou finalmente uma decisão sobre os fundos russos congelados. Porquê agora? Porque demorou tanto tempo?
Para já vamos saber de que é que estamos a falar. Estamos a falar de muito dinheiro. Sim, estamos a falar de muitos milhares de milhões, sim, que estão depositados em bancos europeus e, sobretudo, num banco chamado Euroclear. Eu vou mostrar aqui para as pessoas terem mais ou menos ideia de quanto dinheiro é que estamos a falar. Repara, estas são as quantias em bens que estes países da Europa e o Japão e os Estados Unidos e o Reino Unido, que já não faz parte da União Europeia, têm nos seus cofres retido depois das sanções à Rússia. A Bélgica tem 193 mil milhões de dólares, a França 71 mil milhões, o Japão 58 mil milhões, o Reino Unido 26 mil milhões, a Áustria 17 mil milhões, a Suíça 8 mil milhões, os Estados Unidos 5 mil milhões e a Alemanha 5 mil milhões. O total da União Europeia, como se vê, é 286 mil milhões, o que às vezes se chama bilhões.
O billion.
O total da Europa é 320 mil milhões, portanto, contando com, sim, o Reino Unido, e o total do Japão e dos Estados Unidos 63 mil milhões. Ora bem, a União Europeia estava a tentar discutir se devia descongelar estes fundos e dá-los à Ucrânia, okay, para que ela pudesse comprar armas, ou se devia fazer apenas outra coisa, que era dos juros que estes fundos estão a vencer e que geralmente se calcula que estão a vencer juros entre 3 e 8 mil milhões por ano. Portanto, a União Europeia disse que se calhar é melhor não tocarmos no dinheiro em si, mas apenas nos juros, por uma razão muito simples. É que os fundos em si podem ter problemas judiciais, sim, que nós ainda não conseguimos resolver e que podem envolver interesses públicos e interesses privados. E, portanto, o que foi decidido na Comissão Europeia e vai ser proposto ao Conselho é que sejam desbloqueados pelo menos 3 mil milhões de dólares, portanto, um bocadinho menos em euros, não é? Para entregar à Ucrânia, vindo esse dinheiro dos tais juros. E porquê que isto acontece agora? Acontece agora porque os Estados Unidos tomaram uma posição parecida na ajuda à Ucrânia, só que os Estados Unidos tomaram uma posição mais ousada. Ignoraram o problema jurídico e disseram que todo o dinheiro que estava aqui retido da Rússia vai ser transformado em bens para a Ucrânia, para gastos militares. Este é o banco Euroclear.
As pessoas podem ficar a pensar porquê é que os Estados Unidos agem dessa maneira e a União Europeia é muito mais cautelosa, não é?
Porque os Estados Unidos provavelmente têm problemas jurídicos ou judiciais nos tribunais que são mais fáceis de resolver. Na União Europeia há várias legislações e há vários tribunais, quer dizer, não tem os tribunais europeus, mas os tribunais de cada país podem decidir em maneiras diferentes. Enquanto nos Estados Unidos, obviamente, que tens a Justiça Federal, a Justiça dos Estados aqui não teria lugar. Mas o Euroclear é o tal banco belga onde estão os tais bens russos, onde, no fundo, se administra essa quantia. E tem havido manifestações em que vários grupos pró-ucranianos têm dito: nós sabemos quanto dinheiro é que está aí, portanto queremos que vocês se responsabilizem por esse dinheiro, porque, como deve saber, a Ucrânia, só em termos de prejuízos que quer pedir à Rússia, estamos a falar de cerca de, há quem diga 700 mil milhões, há quem diga 800 mil milhões.
Para a reconstrução.
Só para acabar, tudo isto tem a ver com o novo pacote de sanções que a União Europeia vai decidir contra a Rússia. A Europa está unida nesta questão, Estados Unidos é nas outras, por exemplo. Quando se pergunta se a Rússia deve ser sancionada no seu gás natural liquefeito, há países da Europa que dizem que sim, outros países da Europa dizem que não. E, portanto, não vai haver acordo quanto a isso, acho eu. Vai haver acordo, provavelmente, em relação a outra coisa, que é a proibição do hélio. Quer dizer, o hélio, que é um gás que a Rússia, neste momento, explora e está a criar novos campos na Sibéria, a Gazprom, provavelmente não poderá ser vendido na Europa. Mas a Rússia também não era um grande fornecedor da Europa nessa área.
José Milhazes, com os reveses sofridos pela Ucrânia, ganha, entretanto, espaço, isto às vezes é um pouco estranho, porque já se falou muito, espaço para o debate sobre as eleições presidenciais. Sendo que, apesar da guerra, há quem ache de facto, e sobretudo a oposição, há quem ache de facto que é possível o país ir a eleições.
Exato. Clara, tu, quando falaste em notícias de última hora, e eu então vou dizer primeiro uma notícia de última hora, rápida, e depois passo a isto.
Ah, está bem, diz.
Eu quero anunciar que o presidente da Guiné-Bissau, país da lusofonia, aterrou hoje em visita oficial em Grozny, na Chechênia. É o primeiro dirigente máximo estrangeiro a visitar a Chechênia. Não comento, acho que as pessoas entendem o que é que isto significa para a dignidade da Guiné-Bissau.
E também temos o caso de São Tomé.
São Tomé...
Apesar de tudo um acordo que eles então se riscou
não
na
é
nossa
aquilo
soberania.
Que foi publicado. Eu depois vou explicar no leste oeste. Não é aquilo que foi publicado.
Eu não toquei em São Tomé porque esta é a presença física do chefe de Estado que vai à Chechênia. O que eu acho extremamente grave, a não ser que eles estejam a vender por 2,5 tostões, o que pode estar a acontecer.
Sim.
Mas não quero ser má língua.
Está dada a notícia. Falemos então desta vontade da oposição... A Ucrânia de ir para eleições em tempo de guerra.
Isto, há sinais muito contraditórios. Por exemplo, hoje foi anunciada a saída das Forças Armadas do general Zaluzny, alegadamente por motivos de saúde, e foi anunciado que ele iria finalmente ser o embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Agora, coincidência ou não, mas no mesmo dia em que ele foi afastado das Forças Armadas, ele apareceu nas redes sociais, há muito que não andava por lá, para declarar uma frase que é: ainda temos pólvora nos arsenais, o que significa ainda temos força para lutar. E embora ele tenha aceitado a ida para Londres, o nome dele poderá entrar no jogo político depois de 25 de maio, dia em que deveria terminar, digamos, o mandato de Zelensky, e este deveria entregar o poder a outro presidente eleito ou a ele se fosse reeleito. Membros da oposição consideram que é possível realizar eleições presidenciais nesta altura. Porque, primeiro, na Constituição fala-se da proibição de leis, de eleições parlamentares. E segundo diz a oposição, não foi decretado o Estado marcial no país.
Sim.
Ora, os homens de Zelensky, os advogados, dizem que o presidente só é obrigado a entregar o poder ao outro quando esse outro for eleito. E que neste momento não há condições para se realizar eleições. Ou seja, isto poderá dar origem a atritos políticos bastante graves na Ucrânia.
A nível interno.
Isto também por outras razões. É o facto das tropas ucranianas estarem a sofrer reveses nas frentes do leste, principalmente Kharkiv e Chassiar. E Zaluzny aparece aos ucranianos como o homem vencedor e não como estes agora que recuam. Claro que, no meio disto tudo, a propaganda russa está a aproveitar-se da situação. E já foi oficialmente anunciado que Moscou, a partir do dia 26 de maio, não considera Zelensky presidente da Ucrânia.
Sim, mas
E isto apenas é uma acha para a fogueira, porque a propaganda russa também chega à Ucrânia e de várias maneiras.
E achas que pode contaminar a opinião pública?
Não é só contaminar.
Está tão revoltada com a própria Rússia por causa desta...
Se a crise se instalar na Ucrânia, claro que a Rússia fica toda contente, porque os ucranianos se vão virar para a crise e deixar a frente de combate desguarnecida. Por isso, ela está interessada em fazer a propaganda de que Zelensky não é o presidente da Ucrânia a partir de 26 de maio.
Mas isso pode ter um efeito contrário, que é as pessoas agregarem-se ainda mais em torno de Zelensky, não? Ou isso, neste esforço de guerra, neste momento, da Ucrânia.
Exato. Isso seria muito bom se isso acontecesse, porque não só juntava as pessoas na luta pela Ucrânia, como poderia até aumentar o número de voluntários que queiram combater na frente de combate. Coisa que hoje não está a acontecer. E daí que eu olho para esta crise política com algum receio de ela ter graves consequências, não só no interior da Ucrânia, mas também no futuro deste combate que os ucranianos estão a travar contra a Rússia.
Nuno, olhamos agora para o terreno. O que é que está a acontecer nesta altura?
Mas queria só fazer um comentário. A Ucrânia tem vivido em lei marcial. Há um decreto de lei marcial que tem sido renovado e com o consentimento da Verkhovna Rada, que é o Parlamento. Portanto, quer dizer, a ideia de que estamos num ocaso legislativo em que não há nenhuma lei reitora não é verdade. Quer dizer, há lei marcial, é um decreto que tem sido renovado e que voltou outra vez a ser renovado até agosto.
E a nível internacional, Zelensky continua a ser reconhecido pela maioria dos países, mesmo que a Rússia
E a questão interna da Ucrânia é só aquela que foi aqui referida, quer dizer, o Zelensky só pode passar o poder a um presidente eleito e não pode haver eleições sobre lei marcial, nem na Ucrânia, nem em qualquer país do mundo onde haja liberdade civil.
É que as coisas não estão a correr muito bem, já correram um pouco melhor, mas olhando para o terreno...
As coisas não estão a correr muito bem no terreno, mas também podiam estar a correr pior. Quer dizer, tem um bocado a história da velha história do copo cheio. Nesse caso, o meu está meio vazio. O problema mais grave neste momento é na zona de Kharkiv, do norte. Temos aqui o que se passou hoje de manhã. Portanto, de manhã nós temos ali aquela linha vermelha, que é a fronteira internacional da Rússia e da Ucrânia. Portanto, divide os dois países. Aquelas duas setas que aparecem ali são duas ofensivas russas hoje de manhã contra uma povoação que foi totalmente destruída. Kharkiv está aqui embaixo, portanto, a cidade de Kharkiv. A distância entre a cidade de Kharkiv e as zonas neste momento onde há combates é uma distância de menos de 80 km, portanto, não é enorme, mas é aqui que neste momento está a dar o pior daquilo que podemos chamar a parte espetacular do conflito. Perguntares-me assim, mas isto será mesmo real ou são apenas manobras de diversão da Rússia? Podem ser as duas coisas. É verdade que ali há cerca de 50 mil homens russos que estão neste momento amontoados em quatro sítios, em Bryansk, em Belgorod, em Kursk e em Oriol, portanto são quatro cidades militares que neste momento têm 50 mil homens, mas a Ucrânia, enfim, não vamos aqui dar dados classificados, mas a Ucrânia tem naquela zona homens suficientes para se defender contra 50 mil homens, mas é evidente que teria que deslocar forças também de outros sítios. Zelensky reconheceu a gravidade desta situação hoje de manhã. Ele vai aparecer aqui neste vídeo, em que vai dizer o que é que aconteceu. Ele diz que há forças especiais russas que entraram no território ucraniano e foram repelidas, que houve bombardeamentos, que houve lutas em terra e lutas de aviação, e portanto este parece ser o problema maior. Mas há outros problemas, o problema de Donetsk, vamos mostrar aqui. O último mapa que nós temos das últimas horas de Donetsk é mais ou menos como nos vai aparecer. Portanto, temos ali, não sei se vamos ter o mapa no ar, de Donetsk, cá está, parte ocupada e a parte livre. Aquela zona vermelha é a linha da frente e aquelas bolas a cor de laranja são as últimas ofensivas russas. Quer dizer, a Rússia está a avançar para além da linha de contacto naquelas zonas que estão ali a laranja. Ainda falta bastante para ocupar todo o Oblast de Donetsk, mas é uma situação que continua a ser preocupante. Por outro lado, um problema preocupante para a Ucrânia, e uma grande hipocrisia que nós temos andado aqui a denunciar há muito tempo. Repara bem de onde é que têm partido os ataques mais devastadores contra a Ucrânia. Um outro mapa, e vais ver que os ataques mais devastadores contra a Ucrânia, que têm atacado cidades, que têm atacado centros de eletricidade, etc., vêm quase todos de território russo. Acho que podemos mostrar esse mapa. Aqui está, portanto, aquelas estrelas são as cinco grandes zonas de território russo que vão até ao Mar Cáspio, de onde têm partido ataques contra a Ucrânia. Ora bem, parte da comunidade internacional tem dito que a Ucrânia não pode responder a isto. Quer dizer, os ataques vêm daquelas estrelas, mas a Ucrânia não pode responder ao sítio dos ataques, nem preventivamente, nem destruindo os sítios onde partiram os aviões e os mísseis. Isto é, para mim, a coisa mais aberrante nesta guerra. Obrigar a Ucrânia a lutar com a tal mão atrás das costas que temos andado aqui a falar. Por outro lado, a Ucrânia está a tentar continuar a destruição da infraestrutura comercial russa no campo do petróleo e do campo do gás. Temos aqui um ataque em Krasnodar Krai, num sítio chamado Yurovka. Primeiro, não sei se podemos ouvir o barulho. Primeiro ouvia-se o barulho do drone e depois a destruição. Portanto, isto é uma refinaria. Temos depois aqui as consequências deste ataque a seguir. Um fogo devastador. Este ataque foi importante porquê? Porque é daqui que ia o combustível para as tropas russas na Crimeia. E, portanto, fazer secar estas fontes de combustível é muito importante para os ucranianos. Depois, mais espetacular ainda, um ataque a Salavat, que fica no Bashkortostão, que se chamava Bashkiria, em tempos de Alavão, fica a 1.500 km da Ucrânia. Quer dizer, este ataque a uma refinaria a 1.500 km é espantoso. Vamos mostrar aqui no mapa onde é que fica a zona. É como se fosse já noutro universo, mas a verdade é que a Ucrânia continua, aqui está, a distância entre Kharkiv e a zona que foi atacada, 1.500 km. Depois, temos também um ataque já hoje de manhã à refinaria de Pervyzavod, em Kaluga, que fica a 600 km da Ucrânia, também um fogo devastador. Portanto, era uma das maiores refinarias que ainda não tinha sido atacada.
A 600 km.
A 600 km da fronteira da ucraniana. E depois dois ataques com os famosos mísseis ATACMS, ou seja, mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, como tu sabes, hoje anunciaram mais um fornecimento de armas à Ucrânia, sobretudo mísseis Patriot. Mas aqui tens este ataque. Portanto, é um deles, ataque a Luhansk, a uma central de combustível. Terão sido destruídos entre 3 e 6 tanques de combustível. Cada um destes tanques pode custar entre 1 milhão e 6 milhões de dólares. Portanto, estás a ver que é uma destruição que custa dinheiro à Rússia. E depois, um ataque hoje também de madrugada a Mariupol, a cidade mártir, que está neste momento ocupada por uma força militar importante. Os ucranianos terão destruído um grande quartel e pode haver muitas baixas, ainda não sabemos. Por fim, a Rússia responde, sem dúvida, e de uma forma também devastadora. Isto é a central térmica de Vinnytsia, na Ucrânia, também totalmente destruída. A Rússia quer metodicamente fazer com que a Ucrânia fixe a energia elétrica.
Sim,
exato. Está a conseguir.
Está a conseguir.
Está de facto a consegui-lo. E em meados de junho, José Milhazes, realiza-se a Cimeira de Lucerna para a Paz na Ucrânia. O que é que se sabe sobre a China? Vai estar presente alguma delegação ou não? Ou o presidente
segundo as palavras do Xi Jinping, o ditador chinês, disse em Paris que a China quer estar presente numa conferência internacional de paz na altura certa e reconhecida tanto pela Rússia como pela Ucrânia. Se o ditador chinês mantiver esta posição, a China não irá estar presente, o que poderá ser, digamos, um forte golpe nesta reunião internacional de apoio ao programa de paz de Zelensky. E claro que depois da China poderão vir outros países que não estarão presentes, porque a Rússia está a fazer tudo e mais alguma coisa para convencer os países, principalmente os países do Sul, a não irem à Conferência de Lucerna. Por exemplo, eu não ficaria...
Mas parece ter uma espécie de chantagem.
Mas eu não ficaria surpreendido se o presidente da Guiné-Bissau não for lá. Ou presidente de algum...
Foi convidado, sinceramente.
Não, foi convidado. Foi? Foram convidados 160
sim,
países.
Mas a Guiné-Bissau acho que não.
Não, eu acho
foi?
Que
não
sim.
Sei, mas pronto.
Mas não, opá, mas não interessa.
Imaginemos que foi. Mas,
imaginemos que
uma
fosse...
hipótese académica.
É uma hipótese académica.
Exatamente. Está tão
Clara, bravo.
Está tão
acertaste no...
E, portanto, neste momento achas que a China não marcando presença, isso pode condicionar outros países também a não marcarem presença?
Exato. E não só.
Para não aborrecer a China.
E não só. A China tem uma posição muito hipócrita em relação à guerra da Ucrânia. E nós vamos ver isso dentro de alguns dias, quando Putin for a Pequim. A primeira viagem de Putin ao estrangeiro, depois da tomada de posse, é à China. E vamos ver como é que vão terminar as conversações com a China.
Vamos ficar atentos.
Eu não vou aqui fazer o papel de advogado do diabo da China. Devo dizer que a China já mantém esta posição. Porque a China tem várias linguagens que nós... Eu sei que é irritante, mas às vezes tem que se perceber. A China não disse exatamente que não ia estar nesta conferência. O que disse é que não promoverá uma conferência que não seja aceita pelas duas partes. Foi assim que isto foi traduzido em França. As palavras na China, tens que escrutinar as palavras.
Eu sei.
Porque eles já tinham dito a mesma coisa.
O diabo sabe os detalhes, não é?
Eles já tinham dito a mesma coisa quando foi a famosa conferência em Jeddah, na Arábia Saudita, e no entanto apareceram. E era uma conferência onde também não estava a Rússia. E há um sinal também curioso, é que...
Mas seria importante a presença nesta Cimeira de Lucerna.
Claro que sim. A Ucrânia, como o Zé Milhaço disse, a Ucrânia está extremamente empenhada que a China apareça, porque a China daria uma legitimidade suplementar a uma conferência de paz. Agora, uma das coisas que nós sabemos é que a China, tanto quanto eu sei, ainda não tomou uma posição sobre o assunto. E se calhar pode tomar uma posição só mesmo antes da conferência. Quer dizer, nós podemos ficar numa espécie de suspense até lá.
Até ao
Porque
final.
Até agora, a Presidente da Confederação Helvética já enviou os convites e eu tive essa confirmação e até agora não recebeu nenhuma recusa da China. Também não recebeu aceitação, mas também não recebeu nenhuma recusa da China.
Não, avancemos. Há pouco o José Milhaço já falava das mudanças em curso ao nível das forças militares. Sim. E também de segurança na Rússia. Queres desenvolver tudo isso?
Da Ucrânia, peço desculpa.
Queres desenvolver tudo isso e destacar algumas que são bastante importantes?
Sim. Queria destacar a nomeação deste homem, o Brigadeiro-General Alexander Tseriovich Trepak. Ele é foi comandante, eu conheci a unidade dele, era o 3º Regimento de Operações Especiais de Kirovograd. Mas ele aparece aqui porque ele tornou-se uma espécie de uma lenda viva para os ucranianos. Porquê? Ele foi um dos chamados ciborgues, soldados ucranianos, que protegeram o aeroporto de Donetsk entre 2014 e 2015 e que resistiram praticamente a tudo. Depois tiveram que retirar, ao fim de 3 ou 4 meses de resistência, mas ele é um homem que parece ser o indicado para comandar as operações especiais ucranianas neste momento. Portanto, é um prémio, digamos assim, é um operacional. Depois, o novo comandante de logística, este homem vai ter que administrar todas as armas que estão a vir neste momento dos Estados Unidos, é o general Dmitry Grega. Esta história já é mais complicada, porque este homem foi comandante da logística até março, depois foi substituído e agora foi readmitido. Há quem diga que ele foi readmitido porque o seu antecessor não tinha mãos para administrar um plano tão grande como é o plano de fornecimento de armas dos americanos.
Sim.
Seja como for, aqui está. Agora, uma outra substituição, mas essa aí, penso eu, que estava mais que anunciada, foi neste serviço de proteção do Presidente, proteção de altas autoridades, o chamado UDO, e este senhor que nos aparece aqui à direita, o Sergei Leonidovich Rudy, que foi demitido, porquê? Por causa do famoso escândalo em que 2 coronéis deste serviço teriam estado envolvidos numa conspiração para matar Zelensky, a solo da Rússia. Não foi só este homem que foi demitido. Todos os diretores dos oblasti, portanto das regiões ucranianas, deste serviço foram todos demitidos. Já têm todos substitutos. Por fim, os ucranianos querem mais destes veículos que eu vou aqui mostrar, os carros de combate Abrams, de fábrica americana. Eles queixam-se que os Abrams não vieram com a blindagem que os ucranianos gostariam, mas têm as famosas granadas de artilharia com urânio, que perfuram qualquer superfície, portanto isso é o que eles gostam disso. Dizem que também são carros de combate excelentes, muito manobráveis, mas deviam ter mais blindagem. E querem mais. Saber se Biden vai mandar ou não mais 30 e tal ou 40 é um rumor, mas ainda não está confirmado.
José Milhaços, Putin foi reeleito este ano e agora é que vai ser, não é? Apesar da tua falta de confiança de que algumas das promessas feitas dificilmente serão cumpridas, olhando para o passado. Olha, queres explicar-nos algumas delas?
Quero. Primeiro, ele manteve à frente do governo o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Ou seja, não esperem grandes mudanças, mas sim, digamos, as coisas vão seguir o seu curso. Agora, Putin continua a propor coisas que já tinha proposto antes e que não foram cumpridas.
Por exemplo?
Por exemplo, Segundo os planos que ele assinou na semana passada, a economia russa deverá estar e entre as quatro mais fortes quanto à paridade do poder de compra. Em 2018, Putin colocou como objetivo o quinto lugar, mas na realidade não cumpriu. Em 2023, a Rússia, segundo o Banco Mundial, via-se no oitavo lugar no mundo. E segundo alguns economistas, este tipo de subida da Rússia no ranking internacional não se reflete na vida das pessoas e deve-se muito ao facto de a Rússia, não obstante as sanções, estar a exportar muitas matérias-primas, principalmente gás e petróleo. E por a Rússia ter uma população muito baixa, são cerca de 144 milhões, se não estou enganado. Putin prometeu aumentar as exportações de produtos transformados em mais de 2/3 em relação a 2023. Em 2018, ele já tinha proposto isto e não foi conseguido até 2023. Putin promete reduzir as exportações, ou melhor, as importações em 17% do PIB até 2030, coisa que já tinha prometido antes e também falhado. O coeficiente de natalidade, segundo Putin, Putin está muito preocupado, quer que os russos façam filhos.
Sim.
E os russos não podem fazer filhos assim.
Os homens estão na guerra?
Por exemplo, é isso mesmo, claro. O ditador considera que o coeficiente de natalidade deve atingir os 1,6 crianças em 2030 e 1,8 em 2036. Putin baixou essa fasquia em declarações anteriores. Em 2008, ele prometeu um coeficiente de 1,7.
Sim.
Mas, em 2023, a Rússia estava com o coeficiente de 1,4. Claro que os economistas entendidos na matéria dizem que há coisas que se têm que fazer para alterar isto. Por exemplo, acabar com a guerra na Ucrânia. Pois. Porque estão lá a morrer milhares, dezenas ou centenas de milhares de jovens que estão na idade de procriar. Outra que não diminuiu foi a desigualdade social. Continua a haver muitos ricos e muitos pobres. Há outra coisa que é o meter os russos a voar em aviões russos. Depois do fim da União Soviética, a indústria aeronáutica russa, civil, sublinho, civil, para que não haja confusões, desintegrou-se praticamente. E em 2022, 95% dos passageiros voavam em aviões de fabrico estrangeiro. Não sortiram até agora bom efeito as medidas que foram tomadas e as promessas que foram feitas em relação a dois aviões civis. O MC-21 não apareceu em 2016, está agora prometido para 2026, e o famoso Superjet 100, com peças e componentes russas, poderá aparecer apenas em 2026. E outra coisa muito importante é o número de estudantes estrangeiros na Rússia. O objetivo segundo colocado por Putin é 500 mil em 2030. Em 2018, Putin colocou o mesmo objetivo e falhou. E vai voltar a falhar por uma razão, é que a Rússia abandonou o sistema de Bolonha e muitos estudantes mudam de ideias.
É verdade.
Dois minutos finais para os vossos dois últimos temas. Queres ir até à faixa de Gaza numa altura em que a ofensiva para Rafah já está decidida por Israel?
Sim, o gabinete de guerra israelita, como tu sabes, aprovou uma ofensiva mais alargada. Portanto, até agora Israel estava mais ou menos apenas numa das faixas de Gaza, perto da entrada internacional. Portanto, estava, digamos assim, a sul, sudoeste. Agora, provavelmente, quer fazer uma ofensiva mais para leste e para o centro. Os Estados Unidos já disseram que se essa ofensiva puser em risco civis e se não houver um plano de evacuação, não vão fornecer armas a Israel, nem munições. O que está, como sabes, a causar uma grande polémica. Por outro lado, está a haver manifestações em Israel que querem, sobretudo, salientar a necessidade já de libertar os reféns ou os seus corpos. E há uma coisa que eu não consigo perceber muito bem. Eu sei que o Hamas tem que mostrar que ainda tem armas e que ainda tem capacidade de enfrentar o exército israelita, mas cada vez que promove um vídeo em que mostra que quer realmente uma guerra, está a perder uma causa. Porque o que neste momento a Palestina tem que mostrar é que é um campeão de paz e não um campeão de guerra. Mesmo que seja uma guerra de libertação, uma guerra de defesa. Este é o último vídeo do Hamas, das brigadas Al-Qassam, a mostrarem emboscadas às tropas israelitas que querem entrar em Rafah. Eu bem sei que isto é também para os fiéis do Hamas dizer: nós ainda temos armas, nós ainda temos túneis, ainda podemos combater. Mas não sei se o efeito nas pessoas que querem, sobretudo, paz, não sei se é um efeito fantástico.
Ao contrário. Nós já teremos no final deste Guerra Fria uma reportagem precisamente sobre este assunto, mas para fechar, claro, com alerta para as pessoas mais sensíveis, sim. Protegeste a imagem, mas é uma imagem muito forte deste conflito, não na faixa de Gaza, mas na Ucrânia. Exato. Que não poupa nada nem ninguém.
Olha, eu pensei durante mais de uma semana se trazer esta fotografia ou não, mas acho que deve ser trazida e vista pelos adultos, as crianças. Isto é sim. O rosto da guerra. Esta jovem está debruçada sobre o seu cão de raça labrador, que foi atingido por armas russas em Odessa e morreu. Ou seja, a guerra, claro que a guerra é má porque mata seres humanos. Mas ainda é mais cruel, digamos, ou melhor, é também cruel quando matam animais, porque é uma matança estúpida e sem qualquer tipo de sentido. Ela andava a passear com o cão.
Ela sobreviveu?
Ela sobreviveu, o cão morreu.
Morreu. E ali a vimos nesta imagem, de facto, tocante, com o seu animal morto. Muito obrigada, José Milhazes. Muito obrigada,
até à próxima.
Nuno. Bom fim de semana.
Obrigado.
Bom fim de semana para ambos. Até à próxima semana.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.